Conversa QB com Carlos Bastos.
O programa hoje vai ser espetacular. Eu convidei alguém que não nasceu cá, não nasceu em Portugal, já vai saber onde é que ela nasceu, mas que já está aqui há alguns anos, e vamos falar sobre aquilo que às vezes não precisa de grandes palavras, que é a nossa expressão corporal, que diz muito, muito sobre nós. Aquilo que nós não dizemos acaba às vezes por dizer mais sobre nós do que aquilo que nós queremos. Os nossos gestos, a nossa maneira de estar, de sentar. Ainda bem que estamos na rádio, senão a Irina Golovanova ia já fazer aqui uma preleção sobre a maneira como eu estou a cruzar as mãos e como estou a falar. Olá, Irina. Obrigado, obrigado por estar aqui.
Olá, Carlos. Obrigada por me terem cá.
Nada, sempre bem-vinda. A Irina nasceu onde?
Nasci na Sibéria. É uma cidade de Novosibirsk, é uma cidade bastante grande, é a terceira maior cidade na Rússia.
E neste momento está muito mais contente de estar aqui em Lisboa com este sol do que estar a apanhar um bocadinho mais de fresco, apesar das saudades, eu também imagino que também tenha saudades.
É o que os portugueses pensam, mas o inverno cá é muito mais frio para mim do que lá.
É a questão das casas, não é? Nós achamos que estamos sempre no verão.
As casas, umidade e falta de neve.
É, nós achamos que é sempre, são 12 meses de verão ou 9 meses de verão e quase não precisamos ter casas quentes, e depois no inverno custa mais um bocadinho.
E são 12 meses de verão, mas há 2 meses de inferno.
Irina, como é que veio cá parar?
Ai, cada vez quando fazem-me esta pergunta, eu gostaria de contar alguma história muito interessante, que desafios, alguma coisa assim, mas infelizmente tudo foi muito banal. Conheci meu marido, que é português, e parei cá.
Isso não é nada banal, isso é uma história de amor.
Não, se calhar uma história, outra história seria mais gira, mas não, nada de... Pronto.
Isso já foi, assim. Já foi há quanto tempo?
Já foi, conheci meu marido em 2006, mas mudei para Portugal em 2009.
E já tinha esta vontade de especializar nesta área? Já era a sua área lá?
Já era, porque eu comecei com esta área em 2000, foi quando eu escolhi o tema para a tese da licenciatura.
Porquê? O que é que atraía?
Foi uma coincidência mesmo, eu entrei na Faculdade de Letras e disseram-nos que convém não mudar os temas e escolher logo um tema de que gosta e que ia continuar a trabalhar durante 5 anos, para no fim de 5 anos fazer a tese. E eu fiquei assim na dúvida o que eu fazia, o que eu não fazia, e houve uma professora de alemão, por acaso na altura, e ela disse-me: olha, mas há aqui um tema muito interessante. Isso estávamos a falar o quê? De 20 anos quase atrás. E isto realmente na altura era muito, muito, um tema muito pouco explorado, pelo menos na Rússia. E eu, ok, está bem, interessante. Ou seja, foi uma coincidência.
Quem gostava mais disto? Eram os americanos?
Sim, quem está mais avançado neste tema são os americanos, depois os alemães e pronto, nós, quer dizer, na Rússia na altura não tivemos quase nenhuma informação. Houve um problema, por acaso, na altura, procurar livros e artigos. E, curiosamente, esta professora, depois, ela esteve connosco só um ano e ela saiu depois da faculdade. Ou seja, nunca mais estivemos com ela. Mas ela marcou, assim, a minha vida. Porque eu fiquei com o tema durante 5 anos, fiz a minha tese de licenciatura e, quando fui para o doutoramento, continuei com o mesmo tema.
E hoje em dia, se encontrasse, dava-lhe um grande beijinho e dizia muito obrigado. Portanto, há toda uma maneira de nós falarmos sem dizermos nada. Há toda uma maneira de mexermos as mãos, de sentarmos, de olharmos para as pessoas ou não olharmos para as pessoas. Eu imagino que isto tenha começado sempre pelos políticos, não é? Começar a analisar como é que os políticos estavam, como é que comunicavam à nação, como é que estavam sentados, como é que faziam os discursos. Estou enganado?
Isso é um tema curioso, ou seja, sempre chama atenção. Até o meu primeiro comentário na altura na televisão foi precisamente sobre os políticos, sobre o Barack Obama. Mas eu acho que começou, na verdade, tudo isto mais com as vendas. E um livro muito famoso dos anos 90 e que também é traduzido agora para português e para muito mais línguas é mesmo sobre como, no fundo, vender melhor e mais, ou seja, para comerciais. hoje em dia eu acho que este é um tema essencial para qualquer pessoa. Até na relação de pais-filhos é um tema essencial. E cada vez há mais estudos que comprovam que a linguagem não verbal não revela apenas emoções, mas revela o grau de profissionalismo. Há um estudo muito assustador que comprova que as pessoas conseguem avaliar a nossa competência, repara, competência, em 100 milissegundos, só através de uma fotografia. Cada vez mais estudos que confirmam e comprovam que há muito mais informação que nós revelamos. A nossa eficácia, se somos perigosos ou não. As pessoas conseguem avaliar isto.
Portanto, eu posso ter um especialista a olhar para o meu Facebook antes de eu ir a uma entrevista de emprego.
Completamente.
E ele já olhou e já me tirou a pinta. Já viu?
Completamente.
Este senhor é assim, é mais inseguro, é mais assertivo, é mais...
Se ele sabe para onde olhar, sim, sim. Uma fotografia revela muito, revela qual é, de que cor é o fundo. Uma pessoa tem cuidado ou não com o perfil. Há perfis que têm ainda cachorrinhos em vez de fotografia de perfil, que também fala de pessoa.
Diz muito também da pessoa.
Diz muito, sim. Por exemplo, as cores da roupa, daquela pouca roupa que se vê, se a fotografia até o peito, vê-se, percebe-se também o estilo ou o estilo comportamental de uma pessoa. Se saber para onde olhar, em princípio, é suficiente para mim perceber mais ou menos o que é. Há sempre uma margem de erro.
Claro.
Há. Mas não é tão grande como nós achamos.
Portanto, cuidado com aquilo que põe no Facebook. Eu já ouviu dizer isto muitas vezes, mas agora é só mais uma razão para ter mais um bocadinho cuidado com aquilo que põe no Facebook. Portanto, há esta comunicação que não é verbal, que diz muito sobre nós. A Irina está cá e tem também dado aulas na Academia Militar, não é?
É verdade, desde 2013 estou a dar aulas em dois mestrados, mestrado Guerra de Informação e Liderança Pessoas e Organizações.
Ok, a liderança eu percebo. ainda vai dentro desta área. E a parte da guerra de informação?
Guerra de informação é como acontece, no fundo, guerra nos mídias. Claro, eu só tenho um caderno lá pequenino e este ano nem houve uma edição deste mestrado, mas o mestrado de liderança todos os anos renova e há muito mais, cada vez mais pessoas aderirem a este mestrado.
Mas há muitas diferenças, claro que existem diferenças entre aquilo que é um líder em Portugal e o que é um líder nos Estados Unidos ou na Rússia.
Não há muita diferença.
Não.
Não há muita diferença. O que as pessoas procuram no líder é carisma, que é, digamos, difícil de descrever, mas no fundo nós conseguimos descrever, porque é o que eu sempre desafio aos meus alunos, clientes, é que em vez de dizer, ele parece-me confiante, experimenta identificar como que ele transparece esta confiança. Ele tem uma postura diferente, ele tem um olhar diferente. Como que é? Então, o que nós estamos à espera de líderes, e há um estudo muito engraçado, eles pegaram em 70 características e 35 confirmaram-se que as pessoas, sim, acham que quando, por exemplo, uma pessoa ocupa muito espaço, é associada à liderança. Quando uma pessoa fala moderadamente rápido e com uma voz grave, ele é percepcionado como líder.
Claro que sim.
Quando ele dá contacto visual... também faz parte de ser um líder.
Isso é verdade aqui, na China, no Paquistão, onde quer que seja?
Claro que podem haver diferenças culturais.
Depois há um povo que pode gostar mais de uma característica ou outra, que faz parte da cultura. Mas,
claro.
Mas temos muitos denominadores comuns.
É verdade.
Já lá vamos. Vamos falar mais destes gestos. A Irina Golovanova é a minha convidada hoje. Tem um novo livro, chama-se O Poder dos Seus Gestos. E os seus gestos dizem muito.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Irina Golovanova, minha convidada hoje. Eu até ao fim do programa hei de conseguir acertar no sotaque exato para dizer bem o apelido da Irina.
Está a correr bem.
A Irina que tem um novo livro, ela é especialista em comunicação não verbal, lançou um livro que se chama O Poder dos Seus Gestos. E logo na capa tem aqui... tem aqui várias fotografias com várias expressões, não é? Que dizem muita coisa.
Uhum.
Nós já sabemos, de uma maneira geral, as pessoas sabem que se têm as mãos mais cruzadas, que têm mais alguma confiança, se sentam mais direito.
Ai.
A expressão corporal ajuda muito, não é?
Ajuda muito para a própria pessoa e para quem está a observar. Mas há um grande mito, é que nós atribuímos significados a gestos e achamos que aquele significado que eu atribuo, por exemplo, aos braços cruzados, toda a gente vai ver de mesma forma. E aqui nós temos que separar que há vários tipos de gestos. Um tipo que se chama emblemas, eles podem ser substituídos por uma palavra. Por exemplo, o famoso gesto ok, ou assim, nós vemos, por exemplo, o gesto like do Facebook, ok? Eu posso não dizer nada, só mostrar este gesto e a pessoa que está a ver percebe, ah, tudo bem, ok. Isto são os gestos emblemas e eles são...
A não ser como... que seja mergulhador. Depois nos mergulhadores é para subir e o ok
sim,
o né?
Sim, por exemplo...
Mas pronto, nós estamos debaixo de água, estamos com isso.
É verdade, graças a Deus. E interessante que estas gestos realmente criam problemas culturais. Como, por exemplo, um gesto dor de cotovelo, que em português vocês assim tocam no cotovelo e toda a gente percebe, toda a gente em Portugal. Porque eu sou de cultura russa, não desconheci por completo este gesto. Para mim era algo... é como uma palavra nova.
Exato, o que é isso?
Pronto, isto são gestos emblemas. Elas são poucas. E como qualquer grupo, como um vocabulário, demora muito tempo para novos gestos entrarem e saírem de comunicação, digamos. E há outro tipo de gestos que são braços cruzados, apontar, olhar ou não olhar, ou, não sei, por exemplo, aquele gesto da Merkel. São gestos que não têm um único significado e cada uma pessoa vai... ver este gesto e interpretar este gesto da sua maneira. E o importante aqui é perceber que, ok, se eu não consigo dizer como é que o Carlos vai ver este gesto, ou Rita, ou outra pessoa, ok, pelo menos podemos perceber se este é um gesto mais positivo ou negativo. E esse foi o objetivo de um estudo que nós fizemos na academia, na minha academia, The Body Language Academy, em 2016, e resultados deste estudo há no meu livro. Então nós tentamos perceber, ok, não é o que significa, porque já sabemos a partir de que não há um único significado, mas qual é a percepção, mais ou menos? E descobrimos que, por exemplo, o apontar... é um gesto mais agressivo. 77% de quem respondeu no nosso inquérito consideram este gesto agressivo. Contudo, há 8% que acham que este gesto é determinação e há 8% que é assertivo.
E apontar pode não ser só esticar o dedo. Eu posso ter a mão toda esticada, quase.
Assim é que é melhor. E quando, assim é que é melhor. Apontar com a mão toda é muito mais assertivo e menos agressivo do que apontar com o dedo.
Ah, e não parece tão mal à pessoa que está à frente.
Sim, e depois nós até perguntámos aos portugueses, quando colocámos duas fotografias, e um era com o gesto de apontar com o dedo e o outro com a mão toda, e perguntámos, ok, como é que prefere ser apontado? E 97% das pessoas que participaram no nosso inquérito disseram, prefiro que para mim apontem com a mão toda. Mas elas próprias gostam de apontar com o dedo.
Mas a Irina estava a falar, por exemplo, desse gesto característico da Merkel, que
tipo...
ela junta as duas mãos e faz assim, não é um coração, mas quase que é. Porque há muita gente que tem esta dificuldade de saber o que é que há de fazer às mãos, não é?
É verdade.
Para tirar uma fotografia, para dar uma conferência, para... E agora onde é que eu ponho as mãos?
Uma solução é, quando está a falar, gesticulo. Sempre. Ou seja, depois depende daquilo que está a descrever ou daquilo que está a falar, mas quando está a falar, gesticulo. Vai ajudar a si próprio, porque vai literalmente ajudar a mexer a sua fala e vai ajudar a sua audiência a receber e reter a informação. Quando está parado... e não está a falar, por exemplo, está a ouvir, aqui tem que ver conforme a situação. Se quer aparecer, por exemplo, estar mais à vista, então põe as mãos atrás das costas. Se ao contrário, o seu objetivo é ficar menos à vista. Por exemplo, estamos no palco duas pessoas, uma pessoa está a falar e eu não. Neste momento, então ponho as mãos em frente.
Cruza,
e
só cruzar as mãos à altura cruzar, da cintura, enfim.
Sim, abaixo da cintura, porque é assim como se fosse, está a esconder-se, em aspas, né? E a outra pessoa tem mais...
Então é quase a mesma coisa, quer dizer, se eu meter as mãos cruzadas à frente, estou-me a esconder mais. Se meter atrás das costas,
mesmo.
Aparece
sim.
mais, estou ali com o peito mais... Estou a dar o peito às balas.
Claro. Claro, e demonstra, como por exemplo as mãos, quando tem as mãos atrás das costas, demonstra mais confiança, porque tem todo o seu corpo assim, aberto, sem qualquer proteção, sem púlpito, sem braços cruzados, sem mãos em frente, sem nada, sem papéis.
Também ajuda. Vamos pegar nessa parte de às vezes de impor mais a nossa presença, já daqui a bocadinho, que é para não contarmos tudo agora. Irina Golovanova, a minha convidada hoje, tem um novo livro, O Poder dos Seus Gestos, Melhor Comunicação, Maior Influência, Mais Resultados. É sobre isso que falamos.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Irina Golovanova, a minha convidada hoje, falamos do seu livro, O Poder dos Seus Gestos. Os gestos dizem muita coisa, podem não dizer tudo, mas dizem muita coisa. E, por exemplo, numa conversa de grupo, no meio da rua, estão quatro ou cinco homens, ou quatro ou cinco mulheres, não interessa, a conversar, a discutir.
Até pode amigos?
Ser, amigos.
Okay.
Até pode ser futebol, que é uma conversa sempre muito, muito normal. Às vezes há aqueles que... mais rapidamente se conseguem impor, conseguem falar mais do que os outros, ou quase não, parece que quase não tem que fazer gesto nenhum, ou abrir a boca e já o deixam falar. Há outros que têm uma dificuldade maior, que andam ali. Porquê?
Porquê? O porquê, não sei, se calhar foram bem educados, foram mal educadas.
Porquê gestualmente?
Mas normalmente a pessoa que tem mais destaque é aquela que é mais alta. É aquela que ocupa mais espaço, que fala mais alto e que fala mais rápido. Okay? Agora, isto pode ser o meu objetivo, por exemplo, neste momento, e eu quero ter este destaque. Então eu vou utilizar tudo isto. Claro, há sempre um perigo de que eu vou intimidar as outras pessoas. Mas pode não ser o meu objetivo. E neste caso, isto é quase uma falha minha, que eu não tenho controle sobre a forma como comunico. E no livro, um dos objetivos do livro é ajudar as pessoas a ganharem consciência de forma como elas comunicam. Porque nós realmente temos vários estilos comportamentais. E nós, há quem, como sabemos, fala mais alto ou fala mais baixo. Há quem tem naturalmente uma postura mais expansiva e menos expansiva. E como eu digo sempre, não há gestos bons e maus. Há gestos que ajudam a chegar ao meu objetivo e há gestos que não. Por exemplo, esta postura expansiva que imaginamos que eu tenho naturalmente vai sempre jogar ao meu favor quando eu precisar eu própria até ganhar mais confiança ou impor-me num círculo de amigos, por exemplo. Mas eu vou ter um problema quando eu tiver que, por exemplo, receber a crítica do meu chefe. Porque se eu ficar naquela postura, o chefe não vai gostar disto.
Está a desafiar,
sim,
de alguma
parece.
Maneira.
Claro, o outro vai achar assim. Mas, por exemplo, outra pessoa que naturalmente tem...
E nós, já agora só para fazer aqui um parênteses, nós às vezes achamos ou não achamos, mas é um pensamento que quase nem estamos a formar. Quer dizer, inconscientemente é uma imagem que formamos.
De certeza, nós sempre formamos impressões. Mesmo uma pessoa que parece não tem para nós... Não sei, por exemplo, no autocarro, não tem importância nenhuma. Mas nós formamos impressão. Pode não ser importante depois, mas formamos impressão. Agora, nós temos que ter... O objetivo do livro é as pessoas verificarem a forma como comunicam. Porque cada pessoa tem pontos que jogam a favor e não jogam. E tudo depende da situação. E o que eu estou a tentar, ou tentei pôr no livro é... pensar na nossa comunicação não verbal de forma estratégica. Por exemplo, hoje vou a uma entrevista de emprego. Ok, qual é a imagem que eu quero passar? É divertido? É dinâmico? Ou não? Se calhar estou a concorrer para um papel de contabilidade. De contabilidade.
Sim, pode ser.
Sim.
Contabilista.
Por exemplo, sim, contabilista. Se calhar não. Aqui se calhar enérgico não é tão importante, ou divertido não é tão importante,
não,
ou
então,
dinâmico,
todos
não?
Todos os contabilistas são
é
altamente
isso.
Divertidos.
Então...
Os meus amigos contabilistas, um abraço.
Sim, nós confiamos no nosso dinheiro das pessoas mais calmas e mais sim. certinhas. Então, qual é a imagem que eu quero passar? E depois, ok, para esta imagem, estes gestos, este comportamento eu já tenho naturalmente. Isto não. Então, ok, hoje, nesta entrevista de emprego, eu vou puxar por aquilo que me falta para transparecer uma imagem certa.
É o que pode fazer a diferença entre ficar com o emprego ou não, não é?
Sim, completamente, completamente.
E depois há aquelas coisas que são aqueles, eu não sei se a Irina aqui também se dedica a observá-los ou não, os microgestos, aquelas pequenas expressões...
Faciais.
Sim.
Eu falo sobre eles, mas não de forma... O livro, de forma nenhuma, é um manual para como reconhecer as microexpressões. Eu vou explicar porquê. Hoje em dia não faltam programas online acessíveis no preço. Uma pessoa pode comprar e treinar. O meu problema e o meu desafio, na minha opinião, não é reconhecer as microexpressões e as emoções que estão por trás dessas expressões, mas, ok, reconheceu tristeza no seu filho. E o que vai fazer a seguir? O mais importante, eu acho, é como uma pessoa vai reagir a isto. Como vai reagir a informação quando vê, por exemplo, nojo na cara do seu colega quando fala de uma proposta? O que é que vai fazer com estas emoções?
Pois depois não basta ter a informação, é saber o que
é
que vai fazer
mesmo.
Com essa informação.
E eu estou a abordar microexpressões no meu livro deste ponto de vista. Ok, qual é a emoção mais perigosa para a minha equipa? É raiva ou se calhar tristeza? Há a resposta no meu livro.
Irina, desliga, consegue desligar ou não consegue desligar?
Oh.
Nós já estamos aqui a falar há um bocadinho. Consegue desligar daquilo que eu estou a fazer ou não? Ou há sempre um lado que está sistematicamente a analisar? Diga-me que não, senão depois eu já fico
consigo,
aqui.
Consigo desligar-me. Mas eu vejo informação. A questão é se esta informação é importante para mim ou não. Por exemplo, estou a ver uma senhora no supermercado ao meu lado e eu vejo, por exemplo, que ela tem microexpressão de nojo ao tirar um iogurte. Mas, ok, isso interessa para mim? Não, zero. Mas se a minha filha tiver esta expressão, ah, então está bem. Isso é mais importante para mim. E, aliás, no livro eu também falo sobre isto. O primeiro passo que eu tenho que fazer, ok, eu vejo a informação. A informação, a pessoa, a situação é importante para mim? Sim? Ok. Então, mas aquilo que eu estou a ver pode prejudicar? Ou não a minha situação, ou a minha relação, ou... Ah, não vai prejudicar. Ah, então deixa estar.
Certo.
Deixa estar. Concentra-se naquilo que, onde pode estar o problema. Por exemplo, tristeza, raiva.
E isso é muito mais importante dentro de ciclos familiares, até do que em qualquer outro lado. Falamos também um bocadinho da família já daqui a pouco, porque ainda há uma série de coisas que eu quero saber. Mas antes de irmos à família... Falamos só de tics. Todos nós temos tics, gestos que estamos sempre a repetir e sempre a passar a mão para o cabelo ou para o nariz ou por...
Cada um tem,
toda a gente tem.
Cada um tem, mas o que eu, aliás, agora fiz e pensei isso, e este é o meu tic. Mas há pessoas que ganham consciência. Tenho várias alunos que deixaram de usar anéis porque perceberam que é um tipo depois e não é, e este gesto não está de acordo com o objetivo delas. Por exemplo, o objetivo de mais confiança, o objetivo de mais assertividade, mais calma. Então, imagine, tem pessoas que deixaram de usar anéis conscientemente.
Nós temos um problema, nós temos óculos. Pronto, às vezes não é um tique, eles precisam mesmo de ser puxados para cima, nós temos que estar sempre a ajeitar, não é?
Isto está bem, mas isto torna-se tico. Nós podemos chamar o gesto como tico quando é um gesto repetitivo. E às tantas começa, por exemplo, até encomendar a nossa audiência. Isso aqui já é grave.
Irina Golovanova, falamos do poder dos seus gestos. É o livro da Irina. Vamos conversar mais daqui a pouco.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com a Irina Golovanova a propósito do seu livro O Poder dos Seus Gestos, gestos que dizem tanta coisa. E nós temos sempre a tendência de levar muitas vezes a conversa para o lado mais empresarial, para o aspecto televisivo, até da análise dos líderes políticos. Mas também já falámos nisso. Mas vamos olhar para o outro lado, o nosso círculo mais fechado, o nosso círculo familiar, não é? Com os miúdos, também é muito importante.
Muito importante.
Os nossos gestos para eles e também perceber os deles.
Uhum. O que eu reparo agora na minha filha, e acho que nós, isso é a minha teoria, eu não tenho ainda prova científica, mas o que eu observo na minha filha é nós nascemos, e quando somos pequeninos, somos muito bons em reconhecer as emoções dos outros. Por exemplo, eu lembro-me aqueles momentos quando, imagina, eu recebi alguma mensagem, ou assim, ou perdi-me alguns, tipo, a pensar em alguma coisa, e a minha filha: mas estás triste? E eu: não, filha, estou a pensar ou alguma coisa. E eu acho que nós nascemos com esta capacidade de reconhecer as emoções de forma muito boa e inata, mas depois quem estraga tudo são os pais e os adultos. Porquê? Porque: a mãe, estás triste? Não, querida, não estou triste, a mãe está contente. É uma mentira. E, mãe, estás zangada? Não, não estou zangada, estou apenas, por exemplo, nervosa, estressada. Não. Então, os filhos começam, ok, isso não é tristeza, percebe? E começam a baralhar, e depois nós, quando já tornamos os adultos, voltamos a aprender aquilo que já sabíamos muito bem quando éramos miúdos.
Portanto, não enganar os miúdos.
Não enganar, nunca enganar. Até quando eu quero que ela coma sopa, e eu, no início, ela disse: mas posso comer um gelado depois? Eu digo: se eu sei que não vou deixar, eu digo: não, não pode. Mesmo que eu quisesse que ela comesse sopa, eu podia usar aquilo, né? Não, não faço isso.
Eu acho que o resto está para descobrir aqui dentro deste livro da Irina, O Poder dos Seus Gestos. Tem muita coisa para poder andar aqui a navegar. É uma edição da Porta Editora, ainda não tinha dito. Ainda quero aproveitar estes minutos finais para... Eu gosto sempre desta parte de perceber as diferenças de quem vem, de quem vem de fora e de quem chega cá. A Irina tem saudades do quê? Já sei que tem saudades da neve.
Sem dúvida. Tenho saudades destes doces, mas que eu compro na loja russa.
Hoje em dia já se compra muita coisa cá, em Lisboa.
Sim. E também eu não posso dizer que tenho saudades dos amigos, porque todos os meus amigos estão agora pelo mundo todo. Aliás, da minha faculdade, da minha universidade, até da escola, eles hoje em dia estão... em Moscovo, na Europa, em América.
É ligar a internet, conversar.
Sim,
e de vez em quando cruzam-se.
Hoje não há esta saudade. Mas, aliás, amanhã vou a Moscovo e estava a pensar que sim, já gostaria.
Quanto tempo é que é daqui a Moscovo?
5 horas de voo, acho eu.
Já vai direto?
Sim, há voo direto.
Portanto, essa parte das saudades. Restaurantes, já há bons restaurantes russos.
Há bons restaurantes e já está tudo marcado para a próxima semana. Em Portugal não há muitos,
não.
Mas há dois. E okay, são
pronto,
bons.
Já dá dois. Para ter uma ideia. É verdade que os russos usam muitas natas sempre.
Natas?
Sim.
Não. Assim eu diria, mas usam mais portugueses do que russos.
Ah, é? O que é que caracteriza a comida russa? Mais.
Batata, temos muita mesmo. Carne não é de peixe, digamos, não é? Como uma comida portuguesa. Muitos bolos. E depois também a comida russa é muito, tem a ver muito com... Já importou muito da Ucrânia, do leste. Não sei.
Mas é mais de forno, é mais cozida, é mais frita?
Não, frita menos, é mais cozida.
Mais cozida. Ok. Natas não, natas era uma ideia que eu tinha, ok, pronto, já percebi que está errado.
Não, bacalhau com natas.
Não esquecer as natas. Quando chegou cá, o que é que era estranho? Ir em direito assim, dar-lhes grandes abraços, grandes beijinhos? Não.
Isso já conheci do meu marido e da família dele, mas os atrasos matavam-me. Eu chegava a uma marcação qualquer às 2 e a senhora diz: nós estamos atrasados. Eu também, eu espero atrasados, sei o quê, 5, 10 minutos. E ela diz: não, ou seja, dava a entender-me que tipo, no 10 para as 3 podemos... Não, mas isso já não é atraso, isto já é outra hora. Isto matava-me. Eu não consegui.
Depois a habituação com a língua foi mais ou menos fácil, imagina, falar...
Ah, sim, a língua foi fácil porque também eu já sou da Faculdade de Letras. Eu já na altura falava inglês, alemão, já aprendi francês. Por isso era o maior desafio.
Não é uma língua muito estranha. Nós temos algumas afinidades com a língua.
Eu gosto da língua portuguesa. Não acho era... que também é importante gostar.
E hoje em casa fala-se quê? Sempre português?
Em casa fala-se português. Estava a pensar, infelizmente, porque eu gostaria que a minha filha falasse mais inglês. Era um desafio que sugeri na altura ao meu marido, mas ele não alinhou. Por isso estamos português-russo, porque eu estou a falar russo com a minha filha.
Ela, que idade é que ela tem?
3, vai fazer 4 agora.
4 anos, portanto, é uma coisa que vai ficar...
Não sei que línguas ela vai falar, mas de certeza vai falar linguagem não verbal, porque nós treinamos em casa. Eu sempre... penso que ela faça a postura de super-herói, aquela postura de super-homem, e especialmente quando ela fica amuada, ela fica com os braços cruzados, e eu digo, Arina, vá, faz como a mãe te ensinou. E ela já sabe, ela põe-se numa postura de super-herói. Acho muito importante.
Reforça a confiança.
Reforça a confiança, porque há um estudo que me assusta imenso, também porque sou mãe de uma filha e não filho. Em curto é, elas descobriram que no início... Que na escola, quando põem boneco que não tem género nenhum, nem masculino nem feminino, e põem posturas expansivas, este boneco, fazem dele uma postura expansiva, e bonecos mais fechados, e quando perguntam aos miúdos, o que acham? Isso é rapaz ou rapariga? Aqueles que são mais expansivos, as crianças dizem, isto é rapaz. É aqueles que são mais fechados, isto é uma rapariga. E esta diferença começa a aparecer no primeiro ano da escola. Ou seja, na creche, com 3, 4 anos de idade, eles não veem esta diferença. E eu acho que isso é um perigo. Percebo a ideia, porque nós, como mães e pais, devemos incentivar mais as nossas filhas, neste caso, que elas não se deixem... intimidar, em aspas.
Postura de super-heróis. A partir de agora, toda a gente a testar lá em casa a postura de super-heróis, a ver como é que é.
Especialmente meninas.
Peito aberto, os braços assim com força.
É verdade.
Fazer girl power também aqui.
Muito bem.
Irina, gostei muito desta nossa conversa. O resto está aqui para descobrir. Quer dizer, não vamos desvendar o livro todo. Também não temos tempo para desvendar o livro todo. E depois ninguém vende livros, não pode ser. Um beijinho, muito obrigado.
Obrigada.
Irina Golovanova, O Poder dos Seus Gestos, está aí para poder ler uma edição da Forte Editora.
Conversa QB com Carlos Bastos.